passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, vamos retomar a nossa série de reportagens sobre algumas das espécies de árvores nativas do Brasil mais utilizadas e, por isso, mais ameaçadas em decorrência da exploração intensa e da falta de projetos de plantio. Hoje vamos falar da imburana, também conhecida como amburana ou cerejeira. A espécie é muito utilizada para a fabricação de móveis, mas tem também outras utilidades. Para nos falar sobre as características e as potencialidades da imburana ou cerejeira, nós vamos conversar agora com o pesquisador aposentado da Embrapa Florestas, Paulo Hernani Ramalho Carvalho, autor da coleção Espécies Arbóreas Brasileiras. O professor Paulo Hernani começa explicando a origem do nome científico da cerejeira, que é Amburana cearensis.
A primeira coleta para fins científicos, onde foi feita a determinação, foi no Ceará. Então, ela é cearensis porque o material foi coletado do Ceará. Agora, amburana é o nome vulgar da planta no Ceará. Vem de ambu, que é planta parecida com ambu, mais o famoso rana, que significa no lugar falso, que é semelhante. Semelhante ao ambu.
Ela é característica, então, da caatinga?
É, essa espécie, ela é incrível, porque ela chega até o Chaco paraguaio e argentino. Chega até Brasília, até Goiás. Então, ela ocorre em 17 unidades da federação, enquanto a outra variedade, que é mais conhecida por cerejeira, que é a acreana, que o material foi coletado no Acre, só ocorre em 4 unidades. Fica só para a Amazônia.
Mas são diferenças o quê?
Olha, em herbário não tem diferença. Nas árvores existem umas diferenças muito pequenas. A cearensis, digamos assim, tem 12 folíolos. A acreana tem 20. A inflorescência da cearensis tem 4 centímetros de comprimento. A da acreana tem 10.
São flores maiores.
Justamente. Agora, o que separa mais é a área geográfica, né? E uma coisa bastante interessante, não sei se você teve a oportunidade de ver uma muda da amburana cearensis, você vê que ela forma um tubérculo, a raiz.
Na raiz.
Justamente, que são reservas para viver na caatinga, em forma de nabo. A raiz é principal pivotante. Sim. Eles têm 3 centímetros de diâmetro. Sim. Já a acreana, que ocorre em áreas úmidas a superúmidas, não tem esse tubérculo.
Mas assim, tirando essa visão mais de especialista para identificar essas pequenas diferenças, são árvores praticamente iguais.
É, só muda, por exemplo, em função da geografia, a amburana cearensis, por ocorrer na Caatinga e no Chaco, ela tem dimensões menores. Na Amazônia ela chega até 40 metros de altura. Mas a mesma cearensis, quando chega na Argentina, na província de Misiones, ela chega a 30 metros de altura.
Eu já vi umas lá no Tocantins, que eu imagino que seja cearenses, bem grandes.
É para ser cearense, bem grandes, né? Justamente, melhorando o solo, melhorando o clima, ela já vai melhorando. Sim. No Tocantins, você viu em que município?
Eu vi lá em Lizarda mesmo, na cidade de Lizarda tem uma árvore lá, que inclusive eu coletei semente.
Lá eles chamam de cerejeira?
Não, chamam de imburana mesmo.
Imburana. E agora, só fazer uma pergunta a você de cientista. Essa árvore que você viu em Lizarda tem espinho?
Não.
Não tem?
Não.
Porque também a que tem espinho também é chamada de imburana, né? Que é imburana de espinho.
Não,
aquela que também faz as famosas carrancas.
Não, essa não tem espinho.
Então a tua é a cearense.
E a semente é uma semente assim meio achatada, né? De
sim, com a asa, né?
Justamente.
E o fruto é tipo de daqueles antigos bilros que fazia a renda. E lá ainda tem muita.
Não, não tem muita, não.
Você produziu mudas?
Eu produzi mudas.
É.
De lá e de outros locais que eu pego sementes, assim. Ela tá. É uma árvore ameaçada?
Sim, as duas, tanto as cearenses como a acreana, são ameaçadas. No caso das cearenses, ameaçada no Brasil e no Paraguai. São espécies que estão na relação das espécies para a extinção.
E em termos de crescimento, como é que elas se comportam?
Ó, crescimento, a acreana cresce mais do que as cearenses. Inclusive, nós temos experiência aqui no Paraná, por incrível que pareça. A acreana foi plantada a uns 100 quilômetros de Curitiba e o crescimento dela foi fantástico. É praticamente 50% a mais.
Da Acreana para a Cearense.
Então o crescimento da Acreana é superior.
Mas eu acho que a outra também cresce bem, né? A Cearense.
É, só que quando você faz a parte de volume, o crescimento das duas é lento. Agora, como são espécies ainda pouco estudadas, né? Se coletar semente de 25 árvores, no mínimo, fizer um estudo, tem chances de melhorar o crescimento em uns 30%.
E o principal interesse da Emburana é a madeira?
Os interesses são múltiplos, né? Quando ela recebe o nome de cerejeira, ela é uma madeira inigualável, maravilhosa, com desenhos belíssimos.
Usado muito imóvel.
Imóvel. Né? Quando ela recebe o nome mais de cumaru, que também é conhecido, cumaru das caatingas, ou amburana, ou emburana, ela já puxa mais para a medicina.
Na medicina popular, ela é utilizada para quê?
As sementes são torradas e reduzidas a pó e constituem um comércio de certas farmácias. O banho com as cascas é empregado em dores reumáticas e também é usado em maceração com ou sem aguardente, né? Sendo indicada para perturbações digestivas, cólicas intestinais, afecções pulmonares, tosses, bronquite e coqueluche.
Isso tudo a casca.
É, a casca é a semente.
Torrada e moída.
Torrada e moída. Por ela ter a cumarina, ela tem uma ação anti-inflamatória e broncodilatadora. Além do mais, ela é repelente para insetos e traças.
De que forma também se faz essa utilização?
É, mais ou menos como é o famoso nim da Índia, né? É uma espécie repelente.
Pode usar as folhas também?
Pode usar as folhas também. E a casca dela pode ser utilizada na alimentação humana, no preparo de doces.
Ah, é?
É, por ter justamente, de novo, a cumarina, né?
Sim.
Que o cumaru verdadeiro, que é aquela famosa Diptera odorata, né? Também tem a cumarina. Então, ela também exuda, quando você faz incisão, uma goma amarelada.
Que sai da casca.
Exatamente. E da semente é extraída um óleo de valor comercial. Ela é bastante utilizada e também tem um apelo muito grande de paisagístico por causa da casca dela. Você já viu, né?
É uma casca meio acinzentada.
Justamente,
né?
Que vai descamando igual cobra, né? Saindo daquela pele vermelha.
Quer dizer que ela tem grandes utilidades, assim, medicinais.
Sim, medicinais e do ponto de vista financeiro, é a madeira que se equivale pela aparência ao famoso carvalho europeu. Agora, o que o camarada tem que ter cuidado, que aconteceu comigo, mas o meu moveleiro, ele era uma pessoa idônea, ele disse: doutor, compramos um faveiro por 100, vendemos o faveiro por 1000 passando por cerejeira. Eu, por exemplo, já não identifico madeira. Então, eu poderia mostrar aqui a minha estante de cerejeira, quando, na verdade, poderia ter sido de faveiro.
Esse faveiro que dá no
cerrado? É o faveiro aqui que dá no cerrado. Tá? Então, tem que ter gato e polebre. Ou seja, muitas estantes no Brasil que foram vendidas a peso de ouro com o nome de cerejeira, sim, são, na verdade, madeira mais barata do faveiro. Faveiro é porque o fruto dele é uma fava.
Sim.
Então é um nome bastante forte que tem muitos nomes científicos, sabe?
Que se extrai a rotina.
É, exatamente, a fava, né? Então a própria canafístula, em algumas regiões, é chamada de faveiro.
Sim.
Ou faveira.
Agora, a madeira da emburana, ela é uma madeira mole, né? Não é para usos externos. Né? Só pra...
É, justamente, ela é uma madeira porosa, elástica, fácil de empenar, porém indicada para portas, obras internas, especialmente para móveis, por ser refratário ao ataque de insetos por causa da cumarina.
Para uso externo, é assim, ela apodrece fácil, né? Se usar para morão.
É, os especialistas, principalmente do estado de São Paulo, né? Do Instituto de Pesquisa Tecnológica, eles dizem quanto à durabilidade, né?
Sim.
Em condições favoráveis ao apodrecimento, é considerada de baixa resistência ao ataque de organismos xilófagos, né? Mas a madeira tem boa resistência em usos internos ao ataque de fungos e insetos. Então, uso externo não, uso interno sim.
É porque o uso externo tem a umidade, que eu acho
que
o problema dela deve ser o contato com a umidade.
Com a umidade.
E a produção da muda é fácil, né?
É fácil. Uma história bastante interessante contou o meu primo lá em Russas, no Ceará, que mais ou menos 2 quilômetros, uma corrente aérea lá no rio Jaguaribe passa por cima e as sementes vão cair do lado da piscina dele. A dispersão, você vê 2 quilômetros de dispersão aérea. Então fica lotado a casa dele, né?
Sim.
Então é fácil, na época da frutificação, você deve tirar a semente, que é aquela ponta preta, né? Daquela asa enorme, para facilitar a semeadura.
A germinação não precisa de nenhum tratamento,
não,
nada, né?
Não precisa de nenhum tratamento. 6 meses, a planta já está pronta para ser plantada.
E ela cresce em que ambiente? Ela gosta mais de mata ciliar, de ambiente seco?
Olha, ela é uma espécie que ela é de matas ciliares, é da Caatinga, também da Mata Atlântica, do Pantanal, é um pouco rara do Cerrado, então você veja que ela é bastante plástica.
Cresce em qualquer ambiente.
Assim. É, quanto melhor o solo, melhor é o crescimento, como é o caso do crescimento dela em Foz do Iguaçu e em Rolândia, no Paraná, que são solos excepcionais, né?
Sim, ela deve ter problema com frio, né?
Não.
Não?
Porque o material do que chega até o sul, no caso a Avaré, São Paulo, mas principalmente o material que chega até na Argentina, tolera menos 10.
Nossa Senhora.
Então, se você quiser plantá-la em locais que tem geadas moderadas, você pega no semente de São Paulo, ou da Argentina, ou do Paraguai, não vai ter dano nenhum de geadas. Agora, se você trouxer um material do Ceará e plantar no sul com ocorrência de geada, aí o negócio vai complicar.
Mas também, se quiser plantar em lugar quente, aí já usa do Ceará, já usa...
Claro, claro, sempre.
Do Acre.
A origem local é a melhor origem.
Quer dizer que para quem quiser fazer mudas, o melhor...
É sempre a origem local. Você está lá no Tocantins, você já vai coletar semente do material lá e plantar no Tocantins, sul do Maranhão, naquela região limítrofe. Os frutos, eles amadurecem de julho a outubro.
De julho a outubro.
É.
Então deve estar mais ou menos amadurecendo por agora.
Exatamente. E uma árvore, ela pode produzir até 12 quilos de sementes.
12 quilos, que dá para fazer mais ou menos quantas sementes por quilo?
450 a 2.200 sementes.
Num quilo.
Num quilo. Essa variação é em função da grande área de ocorrência dela.
E do tamanho da semente.
E do tamanho da semente. Tá por certo. Isso que ela tem essa variação grande.
E assim, não sofre ataque de pragas, não tem nenhum...
Não, problema. Em função da cumarina.
Certo.
É uma espécie pouco atacada por formiga.
Para chegar em idade de corte, então a árvore crescimento lento, ela deve demorar bastante.
Uns 40 anos. Para obtenção mais ou menos de uns 40 centímetros, já que o crescimento dela é 1 centímetro de diâmetro por ano. Claro, pode crescer menos. Árvores também podem crescer mais. Então, no caso específico, poderemos fazer uma oscilação bem grande, né? De 20 a 40 anos. 20 em locais com solos melhores e com a seleção do material genético melhor.
Se você escolher um material genético que traga uma carga de crescimento acelerado, isso já influi bastante.
Influi,
né?
É que eu fiquei impressionado com o crescimento da Acreana em Adrianópolis, que fica 100 quilômetros de Curitiba, ali no Vale da Ribeira.
Sim.
Uma coisa assim, olha, eu vou te dar você vai pensar que é exagero, mas eu medi. 4 anos de idade, ela tinha 20 centímetros de diâmetro. Inclusive, a fotografia do livro está como casca jovem, sabe? Então, 4 anos com 20 centímetros de diâmetro é uma coisa de louco.
Então, é outra espécie que o senhor recomenda o plantio, a Emburana cearenses ou a Acreana?
Sim, nas regiões específicas, né? Ou então fazer essas mudanças como nós trouxemos a Acreana e plantamos com sucesso no Paraná em 2 municípios.
O senhor queria ressaltar mais alguma qualidade da Emburana?
Não, a qualidade é mundial, né? É uma espécie cuja madeira lembra a do carvalho europeu, mas que está em vários pontos em extinção, né? Inclusive naquela área da influência da usina hidrelétrica de Xingó, que fica em Sergipe, Alagoas e Bahia, ela já está relacionada como ameaçada de extinção, né? Então ela já está em vários pontos. E no Paraguai, o famoso projeto Trebol, que é o nome dela, Paulo Trebol, também é financiado por várias fontes estrangeiras, em função da sua madeira belíssima, para móveis de luxo.
Tá bom, então mais uma razão então para plantarmos a amburana, né?
É, e plantar ou a acreana ou a cearense. Importante é que seja amburana. E no semiárido, você pode fazer um consórcio com o sabiá.
No próximo bloco, o professor Paulo Hernani Ramalho Carvalho nos fala um pouco mais sobre o consórcio da amburana com o sabiá, uma planta arbustiva de rápido crescimento que é nativa da Caatinga, mas que hoje está se espalhando para outras partes do Brasil e que tem usos múltiplos.
Estamos apresentando Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.